Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Vamos então dar continuidade aos nossos trabalhos, entrando no ponto 6 da nossa agenda. Projeto de Decreto Legislativo Regional número 37/13, segunda alteração ao Decreto Legislativo Regional número 23/2023/A, de 26 de junho, Estatuto da Carreira Docente da Região Autónoma dos Açores. É uma iniciativa apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD. Os tempos para este debate são os seguintes: o Governo PSD e PS. É uma iniciativa apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Os tempos para este, para a discussão, debate e votação deste diploma são os seguintes: Governo, Grupo Parlamentar do PSD e PS, 20 minutos cada. O Chega tem para este debate 14 minutos, o CDS-PP 12 minutos, as representações parlamentares do PPM, do Bloco de Esquerda, da Iniciativa Liberal e do PAN, 10 minutos cada. Para a apresentação da iniciativa tem a palavra a senhora deputada Inês Sá.
Agora aqui, Senhor Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, estou certa de que nos dias que correm, todos aqui presentes, sem qualquer exceção, reconhecemos que a creche não é apenas um espaço de acolhimento. É ali que começa a construção do futuro, que se desenvolvem capacidades cognitivas, sociais e emocionais. Mas nenhuma creche cumpre a sua verdadeira missão sem os seus educadores, profissionais que cuidam, orientam e educam com dedicação. É por isso o imperativo social dignificar a profissão, assegurando salários justos, estabilidade e igualdade de tratamento. Não podemos continuar a aceitar que educadores com a mesma formação e responsabilidade tenham direitos diferentes apenas porque exercem funções em contextos diferentes. A iniciativa do Partido Socialista, hoje em debate, obriga-nos a uma reflexão séria sobre um tema que merece a nossa preocupação e a de muitos educadores de infância que se sentem injustiçados pela redação dada ao Decreto Legislativo 23/2023-A, Estatuto da Carreira Docente, que veio, e bem, reconhecer o tempo de serviço em creche para efeitos de reposicionamento na carreira docente, mas deixou de fora a possibilidade de fazer retroagir esta alteração. Esta lacuna, por muito só perceptível a quando do pedido do ingresso no ensino público, cria inevitavelmente uma desigualdade inaceitável. Contrariamente ao que a senhora Secretária Regional da Educação e Desporto afirmou em sede de comissão, o Partido Socialista entende que não é razoável que educadores e educadoras que deram anos da sua vida ao serviço de uma EPSS ou de uma instituição privada em valência de creche, caso decidam deixar o seu lugar de origem e ingressar no ensino público, vejam o seu tempo de serviço apagado, como se apenas em 2023 tivessem iniciado a sua atividade docente. Neste âmbito, e porque estou convencida que muitos dos temas trazidos a esta Casa, quer pela sua complexidade, quer pelo conhecimento técnico que o debate exige, nem sempre conseguem transmitir a quem nos vê e ouve aquilo que verdadeiramente está em causa. Permitam-me, por isso, usar da simplicidade e socorrer-me de um exemplo concreto relativamente ao que aqui está em causa. Imaginemos dois educadores de infância. Ambos fizeram a sua licenciatura na nossa universidade, ambos concorreram para a mesma EPSS, só que um ficou colocado numa valência de creche e o outro num jardim de infância. Ambos trabalham 35 horas semanais. Considerando que atualmente, no que a educação diz respeito, as IPSS aplicam a tabela salarial da função pública nas suas instituições, ambos os educadores são colocados no mesmo escalão e a ambos é atribuído um vencimento base de igual valor. Passados 10 anos, estes mesmos educadores que até aqui exerceram as suas funções na mesma instituição, com iguais competências e igual tempo de serviço, decidem, até pela conjuntura atual em que vivemos, no que à escassez de recursos humanos nas nossas escolas diz respeito, ter chegado o momento de tentarem ingressar na função pública. Ambos conseguem ficar colocados e concretizar então o seu desejo. Mas como todas as histórias, esta história também tem umas. Ao abrigo da legislação em vigor, estes educadores, para ingressarem na função pública, necessitam, por parte da Direção Regional da Educação, de um documento que certifique o tempo de serviço já cumprido para assim serem integrados na carreira docente no escalão correspondente. E é aqui que aquilo que sempre foi igual passa a ser diferente. Porque o educador que esteve 10 anos a exercer as funções em valência de creche, apesar de ver o seu tempo reconhecido para a maioria dos seus efeitos, não vê-se sempre reconhecido para efeitos de progressão, sendo apenas considerados os anos realizados a partir do ano 2023, data em que entra em vigor uma nova redação do Estatuto da Carreira Docente. A consequência mais lesiva do novo reconhecimento deste tempo de serviço, ignorado apenas para este efeito, é que o docente que exerceu funções em valência de creche vai integrar na carreira como se tivesse apenas 2 anos de serviço, e o outro será integrado no escalão correspondente, considerando os 10 anos de serviço em que esteve ao serviço num jardim de infância, o que naturalmente irá acomodar vencimentos diferentes. Ora, se o Partido Socialista reconhece, aliás, como já o fez em sede de comissão e várias vezes nesta casa, sem qualquer tipo de reserva, os aspectos positivos que a revisão feita em 2023 acrescentou ao Estatuto da Carreira Docente, com impacto direto na vida dos docentes, não pode nem deve deixar de identificar e denunciar a injustiça e a falta de equidade que a redação atual deste documento determina. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, está hoje nas nossas mãos a possibilidade de corrigirmos esta situação, aprovando o projeto de decreto legislativo que o Partido aqui apresenta, de forma séria, responsável, construtiva e, acima de tudo, comprometida com a valorização da carreira dos nossos docentes. Cabe por isso a esta Assembleia agir com celeridade, firmeza, honrando o princípio da justiça e da equidade que esta classe nos merece. Porque valorizar os educadores é valorizar a infância, a educação, mas, acima de tudo, o futuro da nossa sociedade. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Secretária Regional da Educação, faça favor, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Este debate só acontece porque o Governo da Coligação criou um instrumento legal para a contagem de tempo de serviço em creche. E fizemos em 2023. Deixem-me ser muito clara. Quem inscreveu na lei a dignificação do trabalho dos educadores de infância, a valorização do trabalho que eles desempenham nas várias valências, seja pela equiparação do seu tempo de trabalho, semanal de trabalho, a todos os restantes ciclos e níveis de ensino, repondo uma injustiça de há anos que não era contemplada pelos governos anteriores do Partido Socialista, seja por se inscrever a valorização do trabalho em creche para todos os efeitos, foi o Governo da Coligação. No passado, nos governos socialistas, em sucessivos anos, às mesas de negociação para a alteração do Estatuto da Carreira Docente, é preciso falar do passado porque nós estamos a falar de retroativo, Sr. Deputado. O governo do Partido Socialista, nas negociações da alteração do Estatuto da Carreira Docente, sempre, repito, sempre, e eu estava sentada às mesas negociais, sempre rejeitou a valorização desse tempo de serviço. Na altura, não nos disseram que seria por questões economicistas, de dificuldades financeiras. Esse nunca foi um argumento utilizado. O argumento é que não conseguiam valorizar um tempo que não era certificado e não podiam garantir que regimes diferenciados e creches diferenciadas tivessem todos a mesma dignidade e a mesma dignificação em termos daquilo que era a certificação do trabalho que era aí desempenhado. E é aqui que reside o nosso problema. É que hoje o Partido Socialista vem propor que nós consigamos fazer o que os senhores nunca fizeram no passado. Nós bem sabemos, E os professores e os educadores bem sabem que este governo tem feito tanto e tão bem pela classe docente. Agora, o que a gente não pode fazer de forma alguma é reescrever o passado. Sendo certo, já lá vamos, sendo certo que houve educadores e creches com serviço de qualidade e todos nós conhecemos profissionais que desempenharam este, profissionais devidamente qualificados, que desempenharam e bem este serviço com projetos pedagógicos, nós não podemos, contudo, garantir a certificação da qualidade do serviço desempenhado no passado, quando os senhores nunca o quiseram certificar à altura. Ora, como eu disse, o passado, em coerência com esta dignidade docente, nós não podemos comprometermos com uma certificação de qualidade de situações do passado, quando no presente estas não eram controladas, nem tampouco eram do conhecimento de todos os interessados. O passado não se reescreve, Sr. Deputado, corrige-se. Não podemos garantir a equidade aplicada a situações passadas bem distintas umas das outras. E vou usar também um exemplo. No passado nós tivemos dois educadores de infância, dois até na mesma creche. Um queria concorrer ao público, todos os anos, para se aproximar de casa, todos os anos pedia uma certificação do tempo de serviço para poder concorrer e ter um documento do tempo de serviço na mão. O outro, que não queria concorrer para ficar perto de casa, não queria, por várias razões, não podia essa certificação porque ela só servia para efeitos de concurso. E hoje, passados 20 anos, e para uns têm uma declaração, para outros que fizeram exatamente o mesmo trabalho, não têm garantias de me poderem dar essa certificação. Digam-me lá, que equidade é esta que nós estamos aqui a tratar? Podemos corrigir o passado, dispondo para o futuro. E foi o que este governo fez. Alterou a lei, repôs a justiça, criou condições de igualdade para o futuro de todos os educadores. Porque se nós tivéssemos a mínima dúvida da qualidade desse serviço, nós nunca, refiro e repito, nunca teríamos alterado a lei para certificarmos esse tempo de serviço. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária Regional. Agradeço que se inscrevam. Sra. Deputada Hélia Cardoso, faça favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Foi apreciada nesta Assembleia uma petição a alertar para a discriminação introduzida pelo Decreto Legislativo Regional 23/2023, de 26 de junho, para os educadores de infância da Valência de Creche, que, quando concorrem para funções públicas, apenas lhe é reconhecido o tempo de serviço para progressão na carreira a partir de 2023, ao contrário dos restantes docentes. Na altura, discordamos da transição por concurso entre o setor privado e público, com reconhecimento da antiguidade apenas para os docentes. E mantemos essa discordância. Continuamos a defender que todas as profissões são importantes para a sociedade açoriana. Ao criar-se uma situação de exceção para a carreira docente, de reconhecimento do tempo de serviço na sua atividade privada, quando decide concorrer a serviços públicos, cria-se situações de injustiça em relação a outros profissionais. Contudo, é um facto consumado que não podemos alterar. Mas podemos corrigir a situação dos docentes da Valência de Creche, que são os únicos que não têm essa prerrogativa. Em abono da verdade, o Governo Regional dos Açores detectou essa situação e corrigiu esta desigualdade, mas apenas a partir de 2023. Fica a questão, porque o tempo de serviço prestado antes de 2023 tem menos valor. Reconhecemos que o PS esteve atento a este problema e apresentou uma proposta para solucionar. É a postura do Chega defender soluções, quer sejam propostas por nós, por este partido, quer por outro, independentemente da sua cor partidária. A preocupação do Chega é com os cidadãos, pelo que vamos votar favoravelmente esta proposta. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Sr. Deputado António Lima, tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, apreciamos o projeto de decreto legislativo regional do Partido Socialista, que pretende alterar o atual Estatuto da Carreira Docente, com vista a reconhecer o tempo de serviço prestado nas valências de creche às educadoras e educadores no tempo anterior à aprovação do atual Estatuto em 2023. Esta alteração e esta medida, como dissemos quando da apreciação da petição que reivindicava isso mesmo, é justa. É justa não só porque não sucedeu nenhuma alteração no trabalho das educadoras na valência de creche em 2023. Ele é idêntico ao trabalho que se fazia no passado. As creches, Sra. Secretária, são licenciadas, certificadas, as educadoras estão formadas e não há nenhum motivo para ser impossível fazer a certificação que a senhora refere. A senhora secretária encontra inúmeros obstáculos para fazer, para concordar com esta proposta, mas esses obstáculos burocráticos que aponta cheiram a má vontade. E, de facto, era bom reconhecer que é preciso fazer um esforço para reconhecer a justiça da medida. E falar do passado pode ser muito interessante para o debate político, muitas vezes no Parlamento, mas não diz nada às pessoas. Não diz nada a quem espera que tenha uma sua reivindicação atendida, o seu problema resolvido. E, de facto, é preciso olhar para o futuro. E o futuro, e aliás já o presente, é um futuro em que é preciso, efetivamente, valorizar, dignificar, fixar, atrair docentes para a carreira docente. E isso faz-se não negando a quem já está na carreira e deseja ver o seu tempo de serviço reconhecido, faz-se sim valorizando esse tempo de serviço, faz-se sim dando o exemplo de que é uma boa carreira para se trabalhar. Porque sabemos muito bem do problema que temos entre mãos, da falta de professores, que sabemos muito bem irá aumentar, porque não há formação de professores suficiente para as necessidades que serão, tendo em conta as sucessivas e o aumento, como é natural, das aposentações, o problema só irá piorar. Por isso, tudo o que se fizer para com justiça e não criando desigualdades inaceitáveis, que não é o caso, tudo o que se fizer com justiça para fixar, atrair e fazer, efetivamente, reconhecer o tempo de serviço e melhorar as condições dos docentes, são medidas importantes para, efetivamente, valorizar a carreira. E, por isso, nós acompanhamos a proposta, iremos votar favoravelmente, porque, efetivamente, é justo, é correto e deveria ter sido, efetivamente, feito a quando da aprovação do atual Estatuto da Carreira Docente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Eu não vou repetir aquilo que os meus colegas já disseram, porque corroboro na íntegra e vou votar favoravelmente a esta iniciativa, da mesma forma que publicamente já demonstrei sempre isso a todos os educadores. Isto era uma injustiça que seria feita. Mas também queria aproveitar este tempo para também dizer que os educadores estão para as nossas crianças, como os professores estão para os nossos jovens, e a burocracia que aconteceu há uns anos relativamente aos professores, que cada vez retirou-se mais a proximidade do professor para o aluno, devido à burocracia administrativa, está a acontecer também aos educadores. E nós temos que arranjar formas de colmatar essa diferença, que temos sim burocracia administrativa, mas não tem que ser feita pelos educadores. Aproveito também para dizer outra coisa que é muito importante. Os auxiliares de educação também não podem ser esquecidos. E da mesma forma que há a reivindicação da parte dos educadores, também há a reivindicação da parte dos auxiliares de educação, nomeadamente dentro da valência de creche, e é algo que nós também temos que discutir no próximo, neste caso, a curto prazo, aqui neste Parlamento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Adélia Melo, faça favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. O debate que hoje temos aqui não é novo. Aliás, já foi suscitado no passado, quando o próprio Partido Socialista estava no Governo, sem que esta proposta tivesse sido acolhida. E, obviamente, que nunca é tarde para mudarem de opinião, mas agora temos também, Sr. Deputado Vasco Cordeiro, que até pode explicar aqui à Câmara a razão de, durante anos sucessivos, nunca ter acolhido esta proposta, nunca ter permitido que, de facto, ela fosse implementada. É uma pergunta que fica aqui no ar. De qualquer forma, num passado recente, houve uma petição sobre esta matéria, agora volta por via de uma iniciativa legislativa apresentada pelo Partido Socialista. Nós estamos, de facto, perante uma questão que toca aqui diretamente na valorização do trabalho realizado em creches, no reconhecimento das funções dos educadores de infância. Por um lado, senhoras e senhores deputados, importa reconhecer o mérito dos argumentos que foram trazidos na altura pelos peticionários, pelos próprios educadores de infância com quem todos nós falamos, e percebemos que, de facto, aliás, sempre foi esse o entendimento, que a educação dos 0 aos 3 anos é um pilar fundamental do desenvolvimento das crianças. Foi sempre este o entendimento, todos nós, e este trabalho que é prestado em creche não pode ser nunca visto com menor valor. E, precisamente, devido a isso, este Governo, como já foi dito, teve este entendimento e foi quem, de facto, deu um passo significativo na valorização da carreira destes trabalhadores. Não tivesse sido este Governo a apostar nas creches gratuitas, não tivesse sido também este Governo a valorizar o trabalho realizado em creches com a revisão do Estatuto da Carreira Docente em 2023. Por outro lado, nós não podemos também ignorar algumas reservas que foram levantadas em comissão e que já foram aqui elencadas pela Sra. Secretária Regional da Educação, que a retroatividade da medida levanta algumas dificuldades de certificação e também a questão do possível impacto orçamental. Não podemos quantificar, aferir com rigor quanto é que poderá custar, mas a verdade é que terá um impacto e vamos ter de pagar, obviamente, esta fatura. Não quer dizer que estamos contra as educadoras de infância, estamos a alertar. E alertar porquê? Porque ainda ontem e hoje tivemos debates sobre a despesa da região. Ora, por um lado, quer o Partido Socialista reduzir a despesa, por outro, apresenta depois medidas que vão aumentar a despesa. E só para dizer que não podemos ter o melhor dos dois mundos. Este Governo está, de facto, a investir nas pessoas. Não é uma despesa, é um investimento nas pessoas e isso, obviamente, tem um impacto no orçamento da região. Para relembrar a todos que na educação as transferências cresceram 45% entre 2019 e 2025. E digo mais, só entre 2024 e 2025 foram investidos cerca de 32 milhões de euros para a carreira docente, tanto para a sua valorização como para dar resposta a tudo aquilo que está previsto no Estatuto. Portanto, agora, senhoras e senhores deputados, devem estes educadores serem sacrificados? Não, também não concordamos, mas temos de ser coerentes. Nós não podemos é querer uma coisa e o seu contrário ao mesmo tempo. Agora, quando, de facto, o Partido Socialista teve aqui uma forte responsabilidade em todo este processo, porque foi durante os governos do Partido Socialista que nunca se contou com este tempo e arrastou-se o problema. Portanto, este Governo, o que tem feito sucessivamente é reparar os erros que vêm de trás e que foram feitos pelo Partido Socialista. Isto para dizer que não podem agora apresentar-se como os salvadores de uma situação que foram criados por vossas excelências. Assim, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, aquilo que nós consideramos é que entre a legítima aspiração à justiça e a necessária prudência orçamental e administrativa, cabe a esta Assembleia encontrar um equilíbrio. E não se trata apenas de reparar uma desigualdade, mas também de garantir que a solução seja tecnicamente execuível, que seja financeiramente confortável e equitativa para todos os profissionais de educação. Disse.
Muito bem.
Muito obrigado, senhora deputada. Vamos avançar para a votação do diploma. Sr. Deputado Pedro Pinto, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, valorizar as pessoas, valorizar os açorianos, valorizar os profissionais da educação, se há governo que tem feito isso de uma forma exemplar, é o governo desta coligação PSD-CDS-PPM. E, portanto, não recebemos lições de moral de ninguém, isto não é uma atitude de arrogância, isto não é uma atitude de arrogância, como já está a senhora deputada Andreia Cardoso, iriçada, julgando que isto é uma atitude de arrogância, não é. Eu estou só a verbalizar aquilo que este governo de coligação e estes partidos de coligação têm implementado desde o final de 2020, quando assumiram a governação dos Açores. Tão só isso. É a marca identitária desta coligação valorizar os trabalhadores, valorizar, neste caso, os profissionais da educação. E, portanto, não aceitamos lições de moral. E, portanto, vir argumentar que reconhecer este tempo a estes trabalhadores das IPSS é valorizar os educadores, é valorizar a educação, como que se fosse desprezar esses trabalhadores e desprezar a educação e desprezar as crianças. Não reconhecer esse tempo, esse argumento nós não aceitamos. E, portanto, senhora deputada Inês Sá, se há coisa que fizemos e não foi preciso nenhum partido vir aqui exigir, não foi preciso nenhuma petição, não foi preciso rigorosamente nada, foi em 2023 alterar o Estatuto da Carreira Docente. E foi por nossa iniciativa que o fizemos. E foi por nossa iniciativa que decidimos que a partir dessa data, porque não se legisla para o passado, a partir dessa data o tempo de serviço era contabilizado, porque foram criados os mecanismos para certificar esse tempo de serviço e, portanto, a partir do momento em que entra em vigor essa norma de contagem do tempo de serviço, obviamente estão criados todos os mecanismos que certificam que, efetivamente, esse tempo de serviço foi prestado e tem valor para os efeitos que forem tidos de acordo com aquilo que estiver no Estatuto da Carreira Docente. Essa norma foi aprovada por unanimidade, o Partido Socialista aprovou e não falou de qualquer injustiça, não disse que ficavam de fora educadores de infância, o Bloco de Esquerda aprovou, achou justo. O PAN também aprovou, a Iniciativa Liberal aprovou, o Chega aprovou, o CDS aprovou, o PPM aprovou e o PSD aprovou. Portanto, desde aquele deputado naquela ponta até aquele deputado naquela ponta, todos aprovaram. E agora? Agora estamos perante uma grande injustiça. Ah, uma grande injustiça. Então, eu também quero, porque eu também sou funcionário público, e já tinha uma atividade privada antes de entrar na função pública, também quero que me seja reconhecido o meu tempo de serviço passado. É isto, esta vossa proposta abre esta caixa de Pandora. É que a seguir viram outras categorias profissionais também dizer: fizeram aquilo para os educadores, nós também merecemos, nós também somos profissionais. O que é que faz de nós menos que os educadores de infância? Ah, pois é. Portanto, nós criamos os mecanismos para que fosse contabilizado esse tempo de serviço a quem não é funcionário público querendo entrar na função pública, a partir do momento em que entra em vigor a lei. E, portanto, não legislamos para o passado, porque as leis não são feitas assim. Ou não será assim, Sr. Deputado José Miguel Toste? As leis têm que ser genéricas e abstratas, não é verdade? Não devem ser feitas com base em casos particulares, não é verdade? Manda o bom senso que assim seja. Então, porquê é que o PS está a querer legislar com base em casos específicos e particulares? Explique-nos porquê. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Barata, faça favor, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, eu acho que o Partido Socialista e o Chega, que entretanto retirou a sua proposta por ter entendido e bem que a proposta do Partido Socialista está melhor do que a dele e que vai acompanhar, fizeram um enorme favor ao Governo com esta sua proposta de alteração ao Decreto Legislativo Regional em causa. Eu até, quando ouvi em sede da conferência que o Partido Socialista ia apresentar um debate de urgência nesta sessão legislativa, ou neste período legislativo, julguei que seria sobre o arranque do ano escolar. A catástrofe tem sido o arranque do ano escolar. Mas não vamos por aí. Olha, eu vou-lhe dar só um exemplo. Eu vou-lhe dar um exemplo muito simples. Porque eu não queria falar desse assunto, porque estamos a falar dos educadores de infância. Mas vou-lhe dar um pequeno exemplo. Os horários do Conservatório de Angra do Heroísmo não são compatíveis com os horários do Colégio Privado de Santa Clara. Isso é só um pequeno exemplo, mas há outros, por aí adiante. E se quiserem discutir para o próximo período legislativo o arranque do ano letivo, nós discutimos com toda a frontalidade. Mas há, neste debate, com o qual todos concordamos, duas questões que merecem, da minha parte, uma reflexão. Não me parece, em primeiro lugar, que seja muito difícil certificar o tempo de serviço destes profissionais. Não me parece que seja difícil. Mas o Governo lá sabe as linhas com que se cose e os mecanismos que tem ao seu alcance. Mas eu acho que a própria Segurança Social tem mecanismos que pode certificar o tempo de serviço destes profissionais. Não precisa de ir mais longe, é na Secretaria ao lado. Mas uma coisa que me preocupa é, de facto, o custo dessa medida. Temos que avaliar o custo desta medida neste momento. Porque ainda ontem, pela boca do deputado Joaquim Machado, aqui foi referido o custo diário, nas palavras dele, sábados, domingos, feriados incluídos, da saúde, da educação e da segurança social, só destes três importantíssimos departamentos da administração pública regional e nos quais, em entendimento da iniciativa liberal, devem ser concentrados todos os esforços deste Parlamento e do Governo Regional dos Açores. Não tenhamos dúvidas que os gastos em saúde são investimento nas pessoas, não tenhamos dúvidas que os gastos na educação são investimento nas pessoas, não tenhamos dúvidas que os gastos na segurança social são investimentos nas pessoas. Mas se desagregarmos estes três setores, e recorri à ajuda do deputado Joaquim Machado, que é mais experiente nessas áreas, vetusta criatura da nossa autonomia, são 1 milhão 117 mil euros na educação, todos os dias, sábados, domingos e feriados incluídos. E nós temos que perceber que os recursos dessa região são finitos e que os recursos dessa região não estão a chegar para pagar estes três importantes setores da nossa sociedade. Agora, uma coisa é certa, é de elementar justiça repor essa situação. É preciso perceber onde é que vamos cortar. E provavelmente vamos ter que cortar em coisas que ainda hoje ouvimos discutir como de lesa pátria, quase. Como os apoios a alguns clubes desportivos, algumas associações, algumas atividades culturais. Por algum lado vamos ter que cortar. Não sou eu que vou dizer onde é que tem que cortar. O governo é que tem que perceber onde é que tem que cortar para garantir o tal investimento na saúde, na educação e na segurança social. Mas eu vou dar um exemplo. Se o governo, e eu vou dizer isto até me cansar, e até que a voz me doa, para usar a frase do poeta, se tivessem alienado a Azul Airlines, quando eu alertei que devia ser alienada, nem que fosse por um euro, tinham poupado 132 milhões de euros. Dava bastante para isto. Se nas contas, nas tais contas de dias de semana, feriados, domingos e sábados, seriam 1 milhão e 800 mil euros por dia, nos últimos dois anos. Tinha dado para cobrir metade, mais de metade, da despesa desses três setores, nesses últimos dois anos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Neste momento não temos inscrições. Senhora Deputada Inês Sá, faça favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente da Assembleia. Senhoras e Srs. Deputados, senhoras e senhores membros do Governo, eu não vou acrescentar muito mais àquilo que já foi dito, mas não podia deixar de fazer aqui pelo menos dois ou três reparos. Primeiro, quando o Sr. Deputado Pedro Pinto fala de que o Partido Socialista aprovou esta proposta do novo Estatuto em 2023, aprovou, aprovaria hoje e, de facto, não reparou neste problema identificado posteriormente. Mas o mais grave do que isso é que quem reparou neste problema já nessa altura, em 2023, não o corrigiu, que foi a senhora Secretária Regional da Educação, Cultura e Desporto, que foi chamada a atenção pelo sindicato relativamente a este assunto, teve a oportunidade de corrigir e não corrigiu. Portanto, não é o Partido Socialista que vem dar lições de moral, nem o senhor que as vai receber, porque eu também não lhe vou dar. Relativamente às medidas para a despesa, e não ontem o discurso aqui havido era que este governo investiu não sei quantos milhões de euros nas carreiras, a melhorar as carreiras profissionais. O Partido Socialista apresentou uma série de medidas para cortar a despesa. Nenhuma delas se referiu a cortar nas carreiras profissionais. Estamos todos de acordo, aprovem a proposta e as carreiras profissionais serão, todas elas ficarão a ganhar. Por fim, e relativamente a todos os argumentos apresentados relativamente à dificuldade da implementação desta medida, que não é de facto, Sr. Deputado Nuno Barata, quantificável, e isso de facto é um problema desta medida, e não é quantificável porque nem o Partido Socialista nem ninguém consegue prever quantas educadoras irão pedir transferência para o público no ano que vem, no próximo ano letivo e de quanto tempo têm de serviço para trás, é impossível de quantificar. Agora, estou certa que este problema financeiro não impacta rigorosamente nada as contas da região. Por fim, e para não deixar todos os elementos referidos na comissão como sendo um problema para não implementar esta medida, todos eles são facilmente desmontáveis e eu filo em sede de comissão, não o vou repetir aqui novamente. Mas em relação à avaliação, acho que vale a pena lembrar esta casa, que pelos vistos o passado também aí foi esquecido, que a avaliação de desempenho com bom e mais recentemente com regular é exigida a todos os opositores ao concurso de pessoal deficiente há mais de 25 anos, senhora secretária. Há mais de 25 anos, pelo menos 25 anos têm esta informação. De 25 anos têm esta informação. Relativamente ao resto do passado, volto a dizer nesta casa, repito e reitero para todos os açorianos, é inacreditável a forma como se leva sempre um debate para o ataque. Quando nós viemos aqui trazer uma proposta, que é essa a nossa função, e é para isso que aqui estamos, trazer uma proposta legítima, não viemos acusar o governo de coisa nenhuma, o meu discurso não focou o governo em absolutamente nada, e as bancadas, incrivelmente, da oposição, todas elas vieram atacar o Partido Socialista. Preocupem-se com outra coisa, que não o Partido Socialista, preocupem-se com esta proposta, preocupem-se com os indicadores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo CDS-PP, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Bom, que fique claro que não estamos contra ninguém, não, mas eu acho que isso ficou claro da minha primeira intervenção. Mas não estamos contra ninguém, como em 2023 propusemos e aprovamos, através do nosso governo de coligação, que o tempo de serviço das educadoras de infância que trabalham nas IPSS fosse contabilizado quando quisessem, lá, quando quisessem, se quisessem, concorrer à função pública. Portanto, foi a nossa iniciativa. Exatamente por isso é que estamos aqui hoje. Porque a partir de 2023 passou a contabilizar. E, portanto, se não tivéssemos feito essa proposta em 2023, hoje seguramente que não estaríamos falando sobre isso, não seria um problema, porque continuaria a vigorar as normas que foram implementadas e aprovadas pelo Partido Socialista no passado e, portanto, era um não assunto. O natural era que não fosse contabilizado, porque eram essas as regras. Como nós evoluímos, como nós valorizamos, agora já querem é que não seja valorizado apenas desde 2023, mas seja valorizado até onde for, independentemente de haver ou não haver documentos legais que possam certificar isso. E, portanto, Sra. Deputada, não é inevitável falar do passado. Porque no passado essa regra não existia. E nós fizemos a ruptura com o passado. E a partir de 2023 passamos a contabilizar o tempo de serviço. É só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Adélia Melo tem a palavra, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Sra. Deputada Inês Sá, eu gostaria de explicar que não é um ataque. Nós aquilo que fizemos foi uma constatação e foi relatar os factos, tal como são. E eu disse que realmente, neste momento, trouxeram uma proposta. Eu nunca pus em causa a vossa proposta, só coloquei algumas questões, porque a proposta fala sobre a retroatividade dessa contagem de tempo de serviço. É preciso também ir ao passado. Se for mais recente, é preciso relembrar, e mais uma vez reitero aquilo que já foi aqui dito, todo o trabalho desenvolvido por este Governo Regional na valorização da classe docente e todo o investimento feito em prol destes profissionais, que melhorou significativamente a sua vida. E se formos ao passado mais distante, é legítimo eu perguntar por que razão é que não houve essa disponibilidade quando tiveram aqui todas as possibilidades e esse assunto foi discutido mais do que uma vez, por que razão é que não resolveram a questão. Portanto, foi só isso que eu questionei, porque aquilo que, obviamente, nós estamos aqui desde a primeira hora é a apresentar-nos com responsabilidade para podermos resolver a vida dos cidadãos, a vida dos açorianos. E é com responsabilidade, com coerência e com prudência também que eu falo nessas questões, porque tive de fazer ver, não sobre esta iniciativa em particular, mas é essa que estamos a discutir agora, mas sobre várias outras iniciativas, que de facto não se pode exigir ou querer o melhor dos dois mundos. Num dia falar sobre despesa, noutro dia apresentar despesa. E eu volto a dizer, isto não é absolutamente nada contra os educadores de infância. Nós não estamos contra, nós estamos a favor dos educadores de infância, e por isso mesmo é que já houve aqui um passo dado por este Governo Regional. Só clarificar isso, que nós não estamos contra ninguém, não estamos contra esta medida, o que nós estamos a dizer é que tem de ser coerentes com toda a história, todo o histórico que isto traz, que este processo traz, com este processo e com tudo aquilo que tem sido discutido aqui na Assembleia ontem e hoje. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada, Sr. Deputado António Lima, faça favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, eu não resisto em pegar na intervenção da Sra. Deputada Délia Melo quando fala de que esta medida e outras são um aumento de despesa. Eu julgava que não era. Mesmo que fosse um cêntimo, julgava que esta medida não aumentava a despesa. Porque vou citar o Presidente do Governo. Dizia ele, num debate do Plano e Orçamento, julgo eu, de 2021, e já confirmarei. Este Governo, e cito, não vê neles, funcionários públicos, como outros, um peso na despesa pública. Fim de citação. É o Presidente do Governo que diz que os funcionários públicos não são despesa pública. Por isso, o argumento de que isto é despesa, ou que aumenta a despesa, está posto por terra pelo próprio Presidente do Governo. Aumentos na administração pública não é aumento de despesa. Mas a minha intervenção tem outro... Não tem impacto financeiro, porque o Presidente do Governo diz que não é a despesa. Não sou eu que estou a dizer, é o Presidente do Governo. Por isso, eu gostaria também de clarificar uma coisa que tem a ver com a ideia de que, quando aprovámos o Estatuto da Carreira Docente em 2023, sabíamos que nada disto iria ser, que o tempo de serviço não ia ser contabilizado retroativamente. A interpretação de que o tempo de serviço não é contabilizado retroativamente é da administração, é do Governo, porque na letra da lei não diz, em lado nenhum, nem no Estatuto atual, nem no anterior Estatuto, que o tempo não é contado retroativamente. O que esta proposta faz é clarificar que o tempo de serviço anterior à aprovação do Estatuto é contabilizado. Porque o que lá está e o que foi aprovado é que o tempo conta, não diz que conta a partir do dia X ou até ao dia Y, diz que conta. A Secretaria, o Governo, a Administração Regional é quem interpreta como que o tempo tem uma interpretação restritiva de que o tempo só conta a partir da aprovação do Estatuto. E isso está errado. Está errado. E por isso é um pouco chover no molhado, mas pronto, uma administração que se recusa a ter uma interpretação mais lata, é preciso clarificar a lei. E os senhores não querem clarificar a lei. Quanto ao argumento de que isto é um benefício que não é devido a um determinado grupo de professores, não colhe, porque o que acontece é que as educadoras de infância com tempo de serviço em creche são as únicas que não têm esse tempo de serviço contado retroativamente. Por isso, a discriminação é negativa e é contra as educadoras de infância. E o que se procura corrigir é uma injustiça e não dar nenhum benefício indevido a alguém. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição. A Sra. Secretária Regional de Educação, Cultura e Desporto, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. E Srs. Membros do Governo. Novamente, também queria deixar aqui de uma forma muito clara a posição e até mesmo o próprio exemplo que dei. Quando não existia uma disposição no passado, os educadores de infância regiam-se por aquela que era a legislação à época. Uns aplicavam uma norma e os outros aplicavam outra. Aquilo que eu não posso garantir é agora regimes de equidade quando eles não foram feitos no passado. E aqui é que está o grande problema em termos de equidade e aqui é que está o grande problema em termos também de ultrapassagens que podem ser geradas na própria carreira de entre educadores de infância. Que fique bem claro a posição técnica que foi apresentada em sede de negociação aos sindicatos quando a questão foi colocada. A senhora deputada quis ofender, mas acabou por me fazer um grande elogio. Em primeiro lugar, porque se não sabem o que é que aprovam e o que é que está por trás das questões que são aprovadas, houve quem tivesse, e o Governo esteve, e os sindicatos estiveram à mesa negocial a debater tecnicamente um problema, a fundamentar tecnicamente um problema, e eu apresentei aos sindicatos as dúvidas e as questões que estou a apresentar hoje. E é com a mesma coerência, com que eu fiz há 2 e 3 anos que estamos a apresentar agora. É porque não podemos, não temos condições de garantir que haja equidade e, portanto, a vossa medida vai pugnar por ser uma medida profundamente injusta. Muito obrigada.
Obrigado, senhora secretária regional. Não existindo mais inscrições, vamos avançar. A senhora deputada Inês Sá tem a palavra, faça favor.
Senhor Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, senhora deputada, se sentiu ofendida? Senhora secretária, peço desculpa, não foi de toda essa a minha intenção ofender. Aquilo que eu lhe quis dizer foi que, na altura, à altura em que negociou isto, contrariamente a declarações que fez publicamente, este problema foi por si identificado. Agora, que me diga que nesta casa ele não foi levantado, ele não foi de facto levantado, mas os sindicatos já, na altura, levantaram este problema. E aquilo que se sabe é que não houve, de facto, abertura política à época para chegar a esta retroatividade. Portanto, o problema tinha sido identificado. Pelo PS não foi, pelos todos os outros partidos não foi, até por parte dos educadores, por muitos, não foi. Sabe quando é que foi? Quando pediram a certificação do tempo de serviço. Portanto, todos nós tivemos a mesma incapacidade de interpretar o documento da forma que ele, de facto, quereria dizer. E peço desculpa, da mesma forma que lhe disse em sede de comissão, isto não é nada injusto, senhora secretária, isto é da mais elementar justiça. Se há coisa que isto não é, é injusto. E eu tenho a certeza que a senhora secretária tem todos os meios ao seu alcance para descobrir o tempo que as pessoas têm. Sabe porquê, senhora secretária? Que a senhora secretária certifica o tempo para todos os outros efeitos. Porquê que para este, que implica dinheiro, é que não o que se certifica? Porquê? Todos os outros efeitos são certificados. Eles vão para o público e sabem o tempo que têm. São vocês que passam a declaração. É um departamento do Governo da Educação que diz quantos anos tem cada educador. Porquê que não é? Porquê que para este efeito o tempo não conta? Essa declaração é falsa. Não consigo perceber essa justificação. Esta medida é da mais elementar justiça e exatamente por ser da mais elementar justiça eu apelo e desafio esta Casa a aprovar esta medida que é da mais elementar justiça para todos os educadores de infância. Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Posso vos pedir a palavra? Muito obrigado. Pergunto se há mais alguma inscrição. Vamos votar. Vamos votar o projeto de decreto legislativo regional número 37/13, segundo a alteração ao decreto legislativo regional número 23/2023, de 26 de junho, Estatuto da Carreira Docente da Região Autónoma dos Açores. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. Senhoras e senhores deputados, vamos permitir que a senhora secretária anuncie o resultado da votação. Faça favor.
O projeto de decreto legislativo regional número 37/13 foi aprovado por unanimidade.
Senhoras e senhores deputados, o diploma tem 4 artigos. Pergunto à Câmara se posso colocá-los à votação em conjunto. Estão à votação o 1º, o 2º, o 3º e o 4º artigo do diploma. Às senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
Os artigos 1º, 2º e 3º e 4º foram aprovados com 23 votos a favor do PS, 5 do Chega, 1 do BE, 1 da IL e 1 do PAN. E com 23 votos de abstenção do PSD, 2 do CDS-PP e 1 do PPM.
Votação final global. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
Votação final global foi aprovada com 23 votos a favor do PS, 5 do Chega, 1 do BE, 1 da IL e 1 do PAN. E com 23 votos de abstenção do PSD, 2 do CDS-PP e 1 do PPM.
Muito obrigado. Para uma declaração de voto, tem a palavra a senhora deputada Adélia Melo.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, deputados, senhoras e senhores membros do Governo. A nossa abstenção não é, de forma alguma, um voto contra os educadores de infância. Muito pelo contrário, nós reconhecemos plenamente o seu papel insubstituível no sistema educativo, a importância que têm e a importância do seu trabalho diário. Foi precisamente por isso que todos juntos encontramos uma solução em 2023 para valorizar todo o trabalho que levam a cabo. A abstenção traduz apenas a prudência quanto à solução encontrada, porque, em particular, em relação à dimensão orçamental da retroatividade. Não significa de forma alguma uma falta de respeito ou de reconhecimento por estes trabalhadores, por estes profissionais de educação, porque estamos com eles e, obviamente, também queremos que tenham as melhores condições possíveis. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Pergunto se há mais alguma inscrição para a declaração de voto. Senhor deputado Pedro Pinto tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A nossa abstenção é exatamente o significado daquilo que foi exposto por nós neste debate. O respeito pelos trabalhadores, o respeito pelos trabalhadores, nós não votamos contra, porque por princípio nós valorizamos todos os trabalhadores, mas temos dúvidas que esta solução seja uma solução linear e que não vá causar atropelos ou dúvidas no ingresso ou na progressão na carreira. E, portanto, como temos dúvidas, e as expressamos aqui, e a medida, a proposta, não foi aprimorada para que acautelasse todas as possíveis implicações nessa matéria, nós abstivemos. E, portanto, cá estaremos no futuro, porque seguramente que este assunto ainda vai dar água pela barba. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Há mais alguma intervenção para a declaração de voto? Não existindo. Sra. Deputada Inês Sá, faça favor.
Sr. Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, nesta última fase do debate, eu apenas gostaria de... dar nota de que, relativamente a tudo que diz respeito à educação e, de facto, relativamente a tudo que diz respeito a todas as categorias profissionais, dúvidas não tenho, que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. porque no final do dia, a certeza que eu levo daqui e que nós podemos levar daqui é que a justiça foi reposta. Quanto à forma que se vai fazer, o Partido Socialista também se demonstra disponível para aquilo que for possível contribuir e se houver essas dificuldades, cá estaremos para contribuir e para ajudar.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Nuno Barata, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, a Iniciativa Liberal votou favoravelmente este diploma, não obstante algumas reservas que tem, desde logo quanto ao impacto orçamental dela, mas também relativamente a algumas questões legais, nomeadamente essa de se adapta e das leis que regula os servidores em funções públicas, e seria importante não aprovar este diploma por esta via. Se houver dúvidas sobre a aplicação dele, pois que se recorra aos tribunais, pois que se recorra à alteração das leis que impedem a aplicação desta. Podem ser duas, como eu já disse. Não obstante, é o reconhecimento de uma injustiça que estava a ser praticada, que nos passou na última revisão do Estatuto da Carreira Docente, como passaram outras que, entretanto, já foram revistas. Se bem se lembram, com a questão dos 300 professores que ficaram de fora sobre a contagem de tempo de serviço no continente. E, portanto, não foi só esta que nos passou, passaram-nos outras, como foi dito por quase todas as bancadas quando a revimos, por ser um diploma complexo e que obriga a um trabalho muito aturado, que passou também pelo crivo dos sindicatos e, portanto, fomos descobrindo as falhas no diploma e fomos resolvendo, corrigindo as falhas que o diploma tinha. Não vem mal ou muito por isso, e se problemas houver de futuro na aplicabilidade do diploma, pois eles vão de ser resolvidos também por esta via. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado.